um estudioso das questões existenciais se depara frequentemente com alguns aspectos dilemáticos. Se num exercício que vocês fazem de historicidade, um fala de sua história de vida, suas experiências para a outra pessoa, e neste contexto o outro ouve, escute você com atenção nas suas questões, aparentemente ele está ouvindo uma história, não é assim? Exemplo, você estudou em uma escola, depois você mudou para uma outra região na sua vida, outra escola, depois você teve um filho, depois você foi trabalhar. Não parece uma linha só? Ok, isso é aparente. Em realidade, muitas linhas estão acontecendo ao mesmo tempo. Linhas, uma linha está indo para lá, outra linha recua, outra linha faz assim, outra linha vem até aqui e desaparece, outra linha começa, desaparece e surge aqui de novo. Tudo isso a um só tempo. Vamos ver uma ilustração sobre isso e depois teremos alguns comentários. Perceberam que algumas vezes para encontrar a mãe ela vai nesta direção e algumas vezes naquela, nesse sentido e naquele sentido. Bem, temos várias questões aqui. Dentro de um ser humano, por favor, considerem tudo o que estudamos hoje pela manhã como um exemplo do que eu vou dizer, tá bem? Dentro de um ser humano, por vezes, você, ainda que imagine que tem uma linha de continuidade, por dentro, seus estados afetivos, por vezes, estão indo para lá. Pode estar amadurecendo racionalmente, intelectivamente, do ponto de vista, por exemplo, dos valores também, pode estar indo nesse sentido. E, no entanto, por vezes, às vezes, a afetividade, as emoções, estão se deslocando para o outro lado. Às vezes, suas buscas existenciais pararam ao meio do caminho. Existem muitos indícios que mostram quando essas coisas ocorrem, quando elas são significativas, quando elas são importantes, determinantes para a pessoa. Quando elas não possuem um peso subjetivo maior, não há problema. Elas não entram em algo significativo na vida da pessoa. Mas quando realmente possuem determinação, elas podem começar a causar problemas. Bem, quanto mais você aprendeu sobre a linearidade da vida e assumiu existencialmente que de fato existe uma linearidade, provavelmente essas coisas entrarão em conversações muito difíceis. Se você assume que pela sua caminhada é natural que uma pessoa com 30 anos, 40 anos, 50 anos sinta determinadas coisas, pense determinadas coisas, faça determinadas coisas, essas linhas quebradas, essas linhas que não obedecem essa sua racionalidade, podem causar sim. Vamos ver exemplos sobre isso? Você tem um amigo, uma amiga, que diz a você que tem 50 anos e está esperando um filho. Para os americanos, um hijo. 50 anos. Ora, alguém que construiu a mente dentro de uma racionalidade, dentro de uma do nosso tempo, não parece muito comum, parece? Esperar um filho aos 30, ok, 35, ok, já é complicado. 40, temos que ver as condições médicas para isso também. 45 é raríssimo, raríssimo. 50 anos. Um modo de sabermos o que ocorre com a pessoa quanto a isso é você promover enraizamentos, exatamente nas questões. A pessoa no consultório poderá dizer a você: doutor, estou com 50 anos e serei mãe. Isso não é comum, isso tem muitos problemas, etc. Enraizem. Diz: o que a senhora está falando? Me explique, por favor. Mas lembre, isso dentro da historicidade, não fora dela. É dentro dos contextos, dentro do ambiente, da época, da língua, do país onde ela vive, dentro dessas coisas ali, que você enraiza isso com a pessoa. E ela dirá a você quais destas linhas estão fazendo ruído quanto a essa periodicidade dela. Por exemplo, às vezes são elementos comparativos. Ela diz que com a idade dela, a mãe dela já era avó, 3 vezes avó. Então ela está adotando um padrão comparativo. Junto com essa linha historiográfica, outras coisas podem estar acontecendo. Vamos apenas caracterizar. Não, o intuito aqui não é trabalharmos o que fazer a respeito disso. Não agora. Vamos a uma segunda ilustração dentro desses elementos problemáticos ligados aos processos historiográficos. O que o nosso tempo, a nossa sociedade, os lugares onde vivemos, as pessoas com quem vivemos, tudo o que temos aprendido. Temos aprendido lições sobre nascer, crescer, viver, morrer. A escala e a ordem das coisas, não é? Dificilmente, no modelo social padrão da nossa época, o que acabamos de ver nessa ilustração, ocorre. Em geral, é o contrário, não é? Você cuida para viver, você afasta o que é ligado à morte, o que é ligado à doença, o que é ligado à dor, ao medo, ao sofrimento, não é? É o mais usual na nossa época. Claro, cada pessoa é de um modo, é de um jeito, mas o mais usual é um afastamento disso, não é? Bem, agora vamos juntar isto que acabamos de ver com a lição anterior. Vejam, se há várias linhas concomitantes em nossas vidas, se neste momento dentro da historicidade tem vários elementos historiográficos ocorrendo, Para alguns, por exemplo, a morte, que usualmente viria lá no final, por essas linhas, às vezes assim enroladas, às vezes circulares, às vezes de outra ordem, a morte está deslocada para os 15 anos, 20 anos, 25 anos. Isso surge por vários caminhos. Um estudo da historicidade da pessoa usualmente nos mostra: olha, provavelmente está acontecendo este fenômeno com esta pessoa. Um fenômeno que, pelos nossos padrões de época, deveria ocorrer lá para o final e está ocorrendo agora. Não se trata de algo errado, certo, bom, mal, mas um elemento deslocado, anacrônico. Como a nossa sociedade dos homens faz com situações como essa? Nós levamos a pessoa à terapia, nós levamos a pessoa ao médico, nós levamos a pessoa ao filósofo clínico, ao pastor, ao padre. Não é isso o movimento usual que fazemos? Tentamos salvar a pessoa disso. E dizemos: não é o tempo dela agora. O tempo dela é quando tiver 70, 80, 90 anos. Não agora. Mas nós podemos fazer isso? Um filósofo pode fazer uma tal coisa? Qual é a fundamentação para fazermos algo assim? Isso não é atropelar a história da pessoa? Não é desrespeitar a história, a existência dessa pessoa? E aqui precisamos ter muitos cuidados, porque alguns dirão: mas ela não quer morrer. Bem, a clínica se reduz a isso, ao que alguém quer ou deixa de querer? Isso é clínica? Não. Por vezes até pode ser assim. Mas muitas vezes o que uma pessoa quer, ela nem sabe o que ela está querendo. Ela imagina o que ela está querendo. Será bom para ela, e às vezes não se trata disso. Aquele que pede, sabe o que está pedindo? Como resolver isto é algo muito trabalhoso, não é tema do nosso trabalho de hoje. Amanhã faremos um trabalho pela manhã muito peculiar sobre estas coisas, muito característico. Hoje vamos caracterizar esses vários fenômenos, está bem? Vamos a mais uma ilustração. Neste terceiro vídeo, vimos uma situação de conteúdo. Estávamos trabalhando formas, exemplo. Hoje fui trabalhar muito cedo. Isso é forma. Você está descrevendo um elemento. Quando você enraiza, desce a elementos mais profundos, aí você alcança conteúdos. O que você fez, com quem você esteve, como foi seu trabalho, quais os sentimentos, quais os problemas, as questões. Conteúdo. Aqui, neste terceiro, o emprego, nós vimos conteúdo agora. O que vai além da forma. Vimos um homem cuja existência, a maneira como ele coloca o pão à mesa, como ele traz para casa, como ele paga a conta da luz, da água, é sendo capacho. Essa é a maneira como ele ganha a vida, sendo o chão. E vimos os outros que habitam esse mundo. Ou seja, quando trabalhamos essas linhas de historicidade concomitantes, que funcionam ao mesmo tempo, várias linhas diferentes, considerem, por favor, estes muitíssimos outros elementos, além da descrição da narrativa, os conteúdos, os elementos desplaçados, deslocados, e muitas outras configurações. Por vezes, uma linha que trabalha apenas forma está diante de uma outra que trabalha conteúdo, e elas se encontram em pontos inesperados, às vezes, da historicidade da pessoa, indeterminados. Por vezes isso é tão complexo que o que surge mal pode ser descrito. E há muitos outros problemas. Por exemplo, há muitas coisas na vida cuja forma impede você de chegar ao conteúdo. Vamos a um exemplo disso? A pessoa diz que esteve encarcerada. Forma. Bom, o conteúdo é: o que foi? O que aconteceu? Por que foi presa? Fez algum crime? Alguma coisa? O que aconteceu? Quanto tempo? Onde? Por quê? Como? Tudo isso é conteúdo. Mas, às vezes, a forma, a pessoa diz que esteve encarcerada. Essa apresentação impede a ela de falar dos conteúdos. Para ela, ela não consegue. Ela consegue apresentar a forma. Está aqui a fotografia. Mas para dentro da fotografia, ela não consegue. Para outras pessoas, isso ainda traz novos dilemas. Pois, muitas vezes, a forma já é em si o conteúdo. Eu sei que aprendemos, existe a forma, existe o conteúdo, mas por favor, considerem, em algumas vezes a própria forma é o conteúdo. Não há nada para além dela. E tudo isso nós não sabemos. Tudo isso nós não temos conhecimento. Só teremos à medida em que trabalharmos com a pessoa na clínica. Se é que vamos conseguir ter todos esses conhecimentos sobre a pessoa. Vamos a mais uma ilustração? Quienes somos? Quem somos? Por que estamos aqui? Que é a existência? O que é a existência? Essa parte agora mistura, ela mergulha, ela aprofunda elementos outros, de outra ordem. Observem, estávamos considerando a historicidade em suas muitas linhas, não é? Rupturas, linhas paralelas, linhas que iniciam e terminam no caminho, linhas que são modulares, linhas irregulares e uma série de outras coisas. E agora chegamos a uma consideração. Para alguns de nós, esse trecho da historicidade, nessa alegoria, nessa metáfora do bonequinho, que é a vida, a curta vida, para alguns, será fundamental investigar quem sou eu, por que estou aqui, o que é tudo isso, para alguns. Para outros, Isso é irrelevante, isso não tem qualquer sentido. Outros utilizaram esses espaços existenciais de outras formas para outras coisas. Mesmo estes que pesquisarão quem sou, o que estou fazendo aqui, para que estou aqui, talvez estas linhas, nas suas várias propagações, permitam um tempo suficiente para essa investigação. Às vezes não. Vejam, observem quantos dilemas nós temos quando trabalhamos na clínica a existência, quando na clínica afastamos concepções, definições de normalidade, patologia e, de fato, vamos à existência da pessoa. Temos, então, situações como estas que os senhores acabaram de ver nesta ilustração. Vamos a mais uma?
A mí lo que me está llamando mucho la atención, me llama mucho, mucho la atención, es que mientras más me percato de esta complejidad, de este carácter multifactorial de la historicidad, de todo esto, ¿verdad? Más tranquilo estoy. Es decir, cuando estas pequeñas narrativas, las apropias y las racionalizas y las universalizas, ¿verdad? Generan desasosiego, generan inquietud. Sin embargo, cuando empiezas a disfrutar de la diversidad, pues esto lo enriquece más, ¿no? Enriquece más y da tranquilidad. Si la filosofía no fue construida para esto, ¿para qué? ¿Cuántos filósofos en la historia de la cultura no se han preguntado la filosofía para qué? Y terminamos academizando, ¿sí? Y lo mismo en otras disciplinas, ¿ya? Pero pues hay que... Siento que hay que apreciar que no pasa nada. No pasa nada. Y qué difícil que no pase nada. Como si las cosas acontecieran a su forma y, desde luego, en interacción con la forma del otro, que no soy yo. Entonces, y pasan cosas extrañísimas en la vida, extrañísimas.
¿Quién es el tío tú?
¿Cómo? Perdón.
¿Quién es el tío tú?
No sé. Es que el otro es el que da, el otro es al que hay que dejarlo que dé el camino. Y pasan cosas extrañas. ¿Quiénes veníamos de fundidora en las condiciones? ¿Es esto? ¿Quiénes veníamos de fundidora en las condiciones óptimas de seguridad. ¿Quiénes? Se supone que quienes venían conmigo, ¿verdad? Y yo venía todo el camino preocupado, así, preocupado, porque se quedaron ellos esperando el Uber. Y cuando yo llegué aquí, ellos ya estaban aquí. O sea, digo, estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿verdad? O simplón, ¿verdad? O sea, cuando la vida está aconteciendo y uno está atrás, ¿verdad?, viendo que acontezca lo contrario. Y si la filosofía no es para esto, entonces, ya hablé
mucho. Una pregunta. ¿Jugamos con la existencia? ¿Lo desperdicias? ¿Nos brincamos com a existência? ¿Acham que brincamos? Desperdiçamos a existência, inclusive filosofando sobre ela. Ou será que existir é isso mesmo? É fazermos das nossas vidas uma construção nossa, utilizando as nossas coisas, inventando, descobrindo. Observem essa ilustração que vem agora. Vamos. Considerem um outro aspecto. Além dessas modulações que estamos vendo, existem outras. Para alguns, a vida é uma competição, uma batalha, uma longa batalha, uma competição, uma briga, uma corrida, uma carreira, para ver quem vai chegar primeiro. Não é uma disputa sem fim das coisas, com aplausos, com medalhas, com... Ora, é outra maneira de viver, tão justa, tão peculiar quanto qualquer outra, nem melhor, nem pior, nem boa, nem má, o jeito da pessoa. Agora, dentro destas sequências que estamos vendo, algumas pessoas não têm sequer ideia, porque a competição nem sempre aparece desta forma tão óbvia, tão evidente, como acabamos de ver numa propaganda de shampoo. Muitas vezes não é assim que ela aparece. Ela aparece com um quadro somático de hipertensão. Ela aparece num quadro sistêmico de diabetes. Ela aparece na incapacidade de manter vínculos afetivos com outras pessoas. E por vezes, por estar mascarada, por estar maquiada, a própria pessoa dá outros nomes a um fator que, assim que mergulhamos, assim que aprofundamos os elementos, nos deparamos quase imediatamente com ele. Olhem, algumas pessoas, elas, por exemplo, não vivem certas coisas pelo nome que está associado a elas. Então, algumas, por exemplo, algumas mulheres nunca serão mães. Quando investigamos, às vezes constatamos que não serão mães porque não querem e não podem ser chamadas de mães. Não é a maternidade que elas não conseguem viver, é o nome da maternidade. Observem como a alma humana é ampla, como ela, como ela se expande, como há muitas questões e como não temos, somos filósofos, não temos mais respostas. Não podemos dizer, isso está aqui e é assim, nós não temos isso. Nós vamos perguntar, nós vamos pesquisar, nós vamos investigar. Muitas variáveis podem estar associadas, tantas às vezes, que não conseguimos sequer compreender o fenômeno. Por vezes sim, e muitas vezes não. Agora vamos à última ilustração e finalizamos o nosso trabalho. Está bem?
Bem, algumas considerações finais. Hoje, na nossa visitação de estudos, a fundidora, fomos siderúrgica aqui de Monterrey, eu conversei com alguns colegas sobre elementos ligados a estruturações trópicas. A fundidora, em tantas funções, nos mostra uma época que rapidamente chega ao final dela. Uma época extremamente mecânica. Extremamente mecânica. Sobre vários aspectos. Mas esse mecanicismo não diz respeito apenas ao que vimos lá, na maneira de fazer aço, na maneira de fazer ferro. Aquela mecanicidade se esparrama para várias outras áreas da nossa vida. Alma, coração, entendimento, uma série de outros vetores existenciais. Muitas pessoas que entendemos como muito intelectualizadas, muito estudadas, viajaram muito, conheceram muitas coisas, são profundamente mecânicas. Como vocês viram aí, funcionam por causa e efeito. Dizem, eu fiz tal coisa por causa disto. Eu fui trabalhar lá naquela cidade por causa do salário, por causa do pagamento, que era muito melhor. Eu me casei por causa disto. Eu agora estou comprando uma casa por causa daquilo. Todo funcionamento são roldanas, máquinas, molas, pregos, parafusos, extremamente mecânico. Algumas pessoas vivem isso, já sonham com o depois disso, mas estão presas ao modo mecânico do mundo. Não sabem disso. Não sabem disso. A historicidade delas, nas várias linhas que se cruzam, evidencia de inúmeras maneiras os aspectos de funcionamento que dizem respeito a ela. Isto foi um exemplo. Amanhã, o nosso trabalho consiste em ir um pouco além disso que vimos hoje aqui, está bem? Por hoje nós encerramos. Sim.